A fecundidade não é qualquer coisa de homogéneo e de idêntico, não é? Como depende muito da decisão de cada um, estas decisões não são uniformes, são tomadas na intimidade por cada um de nós, não é? O facto de decidirmos ter ou decidirmos não ter, ter agora ou ter mais tarde, tudo isto influencia a fecundidade que temos num determinado momento. Algumas variáveis, elas aparecem como importantes em todas estas abordagens, nestas diferentes abordagens. E posso dizer, por exemplo, que uma delas é a questão dos portugueses entenderem que é preferível ter menos filhos, mas conseguir dar-lhes mais oportunidades de sucesso do que ter mais filhos com mais restrições. E quando estamos a falar de oportunidades e de restrições, estamos a falar não apenas em termos económicos, estamos a falar em termos de educação, em termos de saúde, em prepará-los para um futuro melhor e até mesmo em termos de tempo para dedicar a esses mesmos filhos. Chegamos à conclusão também que para decidir ter filhos em Portugal ainda é importante ter uma relação conjugal estável. Não é suficiente, mas é necessário. E além disso, as pessoas quando decidem, esta é uma decisão para a vida, ter filhos ou não ter, ter um, ter dois ou ter três. Não é uma decisão que se toma, ou seja, os determinantes, os fatores da tomada de decisão não mudam todos os anos, não é? Portanto, esta questão, por exemplo, de termos filhos com mais oportunidades e mantermos o padrão de vida que temos, isto foi transversal, os mais novos, os mais velhos, os com maior instrução, com menor instrução, com mais rendimento, com menos rendimento, cada um à sua escala tem umas circunstâncias de vida e quer manter esse padrão e quer que os filhos não tenham uma vida pior do que a deles e que possam ter até mais sucesso no futuro, e para isso tem que lhe garantir algumas condições, como o rendimento é escasso, é um recurso escasso, mas também o tempo, a energia, a dedicação que podemos ter a diferentes atividades da nossa vida, o facto de ter filhos e a preocupação com o filho e a centralidade do filho na família, porque não é pela perda de importância do filho, é pelo ganho em importância do filho que se está a fazer todo este investimento também emocional e também sentimental no filho. Por isso muitas vezes temos só um porque não podemos dar dois, ou temos a dois o que estamos a dar a um, ou temos só dois porque não podemos dar a três o que estamos a dar a dois. O que não quer dizer que não desejássemos ter pelo menos três ou até quatro.
Precisamente uma das conclusões que me lembro do estudo é que há uma grande diferença entre os filhos que se deseja ter e os filhos que depois efetivamente as pessoas têm. E são sobretudo os fatores económicos ou afetivos que explica isso?
Penso que são sobretudo os afetivos, por esta preocupação que se tem com os filhos e porque, por este altruísmo que se tem, os pais estão dispostos a fazer sacrifícios, mas até um determinado limite, ou seja, garantindo que os filhos possam vir a ter um futuro o melhor possível, dadas as circunstâncias dos pais, não é? Claro que esta questão afetiva é muito limitada e condicionada pelas questões económicas. Nós vemos casais que têm um maior nível de educação e potencialmente um maior rendimento, são os que mais adiam, mas são os que têm mais intenção, ou seja, eles conseguem controlar melhor as suas circunstâncias, até de emprego e de precariedade de emprego, no futuro próximo. Portanto, a percepção do que se vai ter no futuro também é importante para a decisão agora. Se eu agora até posso estar com uma vida, enfim, mais difícil, mas se eu tenho um curso superior, se eu acho que consigo vir a ter mais rendimento no futuro, eu posso pensar em ter um ou dois. Adiando, eu já consolidei esse meu trabalho, a minha carreira ou os meus rendimentos, e eu permito-me dominar melhor as circunstâncias de vida e ter mais filhos.
Uma das conclusões do estudo é que o fator tempo do pai para dedicar aos filhos é um fator muito importante na decisão de ter o segundo filho. Muitas vezes pensa-se mais no fator tempo da mãe. Foi um dado que a surpreendeu, este do tempo do pai?
Foi, decididamente foi uma surpresa, mas uma boa surpresa. Eu penso que foi uma boa surpresa, porque todas estas decisões e indecisões relativamente à fecundidade mostram também algumas estratégias de adaptação dos casais, em particular dos mais novos, às suas circunstâncias de vida. E se para o primeiro é muito importante a questão da conciliação, trabalho da mãe, com a família, o tempo a dedicar aos filhos, o facto de não ter havido diferenças entre homens e mulheres e desta variável ter assumido, a presença do pai, ter assumido um papel tão decisivo enquanto determinante da passagem para o segundo e depois do segundo para o terceiro, foi muito interessante porque mostra que também os casais estão a adaptar-se a uma nova realidade. E aquilo que diz é o seguinte: se eu não posso ter mais tempo para o meu filho, então para que ter um segundo ou para que ter um terceiro? E do lado, do ponto de vista das mulheres, que já estão, são sobrecarregadas muitas vezes com enfim, a gestão entre o trabalho e a família, com o primeiro, só ponderamos ter o segundo se o pai puder estar mais tempo também em casa. E, e a presença do pai tem a ver com, eventualmente, alguma distribuição das tarefas domésticas entre o pai e a mãe, das responsabilidades também entre o pai e a mãe, mas também do usufruto de estar com o filho, dos tempos de lazer, de poder ver o filho crescer e acompanhá-lo ao longo da vida, principalmente na altura em que eles são mais pequeninos e que realmente esta partilha é importante, quer para a mãe, quer para o pai. Eu achei isto, quer que lhe diga, muito bonito. E fiquei feliz porque achei que estamos a evoluir no bom sentido.
Já disse várias vezes que a decisão de ter filhos é uma decisão muito, muito pessoal, que resulta de fatores muito individuais, mas para a qual também contribuem ou podem contribuir políticas públicas. Qual o peso dessas políticas públicas e que tipo de políticas públicas é que mais são necessárias?
Eu penso que até agora não tem havido uma grande preocupação, enfim, há uma preocupação, mas provavelmente os diferentes governos têm dado pouca atenção à questão da natalidade e por isso os jovens e menos jovens foram-se adaptando um bocadinho também, usando algumas estratégias para organizar as suas vidas e decidir sobre a sua fecundidade em função da realidade e das suas próprias circunstâncias. Eu penso que é muito importante, mesmo muito importante, a questão do emprego e da precariedade do emprego. Dar aos jovens uma maior segurança, uma maior estabilidade, uma menor incerteza em termos do mercado de trabalho, porque nós temos tido taxas de desemprego jovens altíssimas, é extraordinariamente importante. O governo tem que preocupar-se também com esta questão, porque é um dos fatores determinantes também para se poderem tomar decisões com uma percepção daquilo que é o futuro e com uma expectativa em relação ao futuro diferente do que a constante precariedade das relações laborais ou mesmo as elevadas taxas de desemprego. Existe também uma outra questão que, não estando inteiramente associada à questão do emprego, mas ela também está relacionada, que tem a ver com o número de horas que as pessoas dedicam ao mercado de trabalho. Porque mais importante do que o facto das pessoas trabalharem é o nível de dedicação ao trabalho. E nós sabemos que quanto mais precário, quanto mais desemprego, mais as empresas, as instituições exigem em termos de flexibilidade de horários, disponibilidade permanente, número de horas de trabalho e confundem, muitas vezes, em Portugal, a produtividade do seu trabalhador com o número de horas que dedicam e com esta disponibilidade quase total para a empresa. Ora, obviamente que é contraditório e os nossos dados mostraram isso, os entrevistados mostraram isso, portanto, os portugueses, através deste inquérito, mostraram isso. É preciso tempo para a família, é preciso tempo para o pai, é preciso tempo para a mãe. Portanto, aqui há um papel importante em termos de políticas na questão da definição dos horários laborais. Depois, obviamente, vêm outras questões. Quanto melhores quanto maior foram os rendimentos das famílias, obviamente, estamos a falar de famílias, portuguesas têm rendimentos muito baixos na generalidade, também mais fácil será para as pessoas poderem gerir os seus rendimentos de uma outra forma e já podem então dar mais oportunidades aos filhos também se tiverem mais rendimentos. A questão da habitação também é uma questão importante, a questão principalmente do mercado de arrendamento. Nas situações em que nós vivemos agora, muitos casais precisam ter casa, precisam ter uma habitação e uma habitação em que possam ter mais do que um filho, não é? E
para além disso também as questões do pré-escolar e
sim, também, obviamente que isso é importante, porque quanto mais nós tivermos de apoios e de ajudas, mais fácil também se torna depois a questão da decisão, sem estar sempre limitada pelas oportunidades. Veja, a questão da educação, a questão da saúde, não é? Tendencialmente gratuita para todos, mas todos nós sabemos que às vezes é extremamente só levar o filho ao dentista, é muito complicado. Portanto, os manuais escolares ou outros apoios, porque Claro que é muito difícil quando o filho é pequeno, mas um filho cresce. Portanto, é preciso apoios na altura daqueles que eles são pequeninos, nas creches, desde de infância, mas também ao longo da vida, não é? Sabe, eu defendo que é importante que os filhos sejam desejados. Se quer ter só um, que tenha só um. Quer ter dois, que tenha dois. Agora, para aquele grupo que não tem os filhos que gostaria de ter ou que tem intenção de vir a ter, então é tentarmos que eles possam exatamente vir a concretizar essa sua intenção. E aí acho que o Governo, o Estado, pode ter um papel importante.
Este é um estudo que, tendo sido feito com base em números do pior ano, ainda assim lhe dá esperança?
Exatamente. Exatamente, até porque aquilo que as pessoas revelaram foi as determinantes do seu comportamento. E se eles têm apenas um filho, e se temos uma grande percentagem, principalmente dos mais jovens ainda sem filhos, a maioria tenciona ter. E também temos uma grande percentagem que tenciona ainda ter mais filhos. Portanto, a intenção está lá, o desejo está lá, é preciso que as pessoas tenham a capacidade de concretizar essa intenção.